O Senado instalou nesta semana, na terça-feira, a Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste. Foram eleitos como presidente o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, e para vice o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe. A subcomissão deve percorrer 11 estados em um amplo programa de debate de soluções para os problemas da região. Eu converso agora com o senador Wellington Dias sobre os trabalhos da Subcomissão do Nordeste. Bom dia, senador.
Bom dia, Gerson. É um prazer muito grande conversar contigo aqui através da Rádio Senado. Nós temos uma missão muito importante, que é trazer de forma planejada, integrada, organizada, o desenvolvimento do Nordeste. Já foi do tempo em que a região trabalhava com um olhar, apenas cada um cuidando do seu estado. O fato é que é a região que hoje tem a missão, inclusive, de puxar o crescimento, de puxar o desenvolvimento, de puxar os indicadores sociais para melhor no Brasil. Veja que nos últimos anos o PIB vem crescendo, o Produto Interno Bruto, principalmente na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E acho que é possível isso acontecer de modo mais forte. Então, o objetivo da comissão é preparar o Brasil a partir dessa região. É uma região que tem grandes desafios, é a região que tem o semiárido, mas também ela tem um potencial grande em diversas áreas. Um potencial na área da mineração, na área da agricultura, tanto na produção de grãos, na produção de cana-de-açúcar, na produção do algodão, na produção de fruticultura irrigada. É uma região que tem um grande potencial na área vinculada ao turismo, não é? Grandes fontes de energia, energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica. Nós temos urânio, que abastece energia nuclear. E, dentre tantos desafios que temos, eu poderia citar serviços, comércio, enfim, nós temos a necessidade de completar a infraestrutura. Nós tivemos, nos últimos anos, forte investimento, eu destaco agora no governo do presidente Lula, nessa área, né, da integração de bacias, a ferrovia norte-sul e a transnordestina, investimento nos portos, aeroportos, em algumas hidrelétricas, em linhões, luz para todos, enfim. Mas agora a meta é preparar, do ponto de vista de quem está no dia a dia, que são os parlamentares, e eu lembro, no caso do Senado, boa parte dos parlamentares já foram governadores, ministros, prefeitos, então tem uma grande experiência ouvindo a população. Então, como você lembrou aí na abertura, nós vamos fazer 11 regiões este ano. A ideia, por exemplo, já o senador José Pimentel já debateu na última reunião, a ideia é, no Ceará, a gente tratar sobre o desenvolvimento com olhar para a área ambiental, especialmente com olhar para o bioma Caatinga. O objetivo, inclusive, é que essa região do Brasil, que é uma região muito grande, que de um lado tem grande potencial e do outro sofre processo de desertificação, é a região que tem a maior quantidade de pessoas ainda na miséria, ainda na pobreza, com um grau de analfabetismo ainda grande e que tem suas particularidades. A ideia é que isso venha para o tema nacional, inclusive da Rio 21, tá certo? Que mais 20, aliás, que vai acontecer agora nesse debate sobre o meio ambiente. Enfim, e assim como o Ceará quer discutir esse tema, pelo Piauí, a ideia é trabalhar o tema da aviação regional, o desenvolvimento do comércio, não é, do próprio agronegócio, mas principalmente do turismo, passa por uma rede de aeroportos regionais, incentivo a linhas regionais. Hoje você tem o miolo central do Brasil, não só no Nordeste, com graves problemas. Nós temos ainda temas como o do turismo, temas vinculados à mineração, temas como o da infraestrutura, das diversas alternativas de energia limpa. Então, o objetivo é que a gente possa ir a cada estado, junto com o Fórum dos Governadores, junto com a bancada nordestina na Câmara, junto com prefeitos, com os empresários, com os trabalhadores, com o setor interno e externo, olhar para o mercado externo, enfim, e com essa preocupação, poder, ao final deste ano, apresentar, que vai servir de base, inclusive, para o plano plurianual, para o Plano Nacional da Educação, estamos discutindo agora, uhum. Bases para o próprio PAC, enfim, ajudar a presidente Dilma e a sua equipe, ajudar os governadores a ter uma visão integrada para o desenvolvimento do Nordeste, claro, com a erradicação da pobreza.
Senador Wellington Dias, o senhor falou 11 estados, né? A gente sabe que a região Nordeste em si tem 9, mas a subcomissão abrange, então, a área da Sudene, né?
É verdade. Na prática, o senador Ricardo Ferraz, que é do Espírito Santo, e a senadora Ana Rita levantaram essa possibilidade, né, de podermos estender para essa região norte de Minas Gerais, ali na região de Montes Claros, e para a região norte do Espírito Santo, que, como você lembra, faz parte, não é, da área de abrangência, não é, da Sudene, do Banco do Nordeste, enfim, dos organismos regionais. E o objetivo também, inclusive, é discutir vamos dizer assim, o papel dos órgãos, né, que tem esse caráter regional, da Sudene, do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras de Convivência com o Semiárido, antes era de Obras Contra a Seca, como se chamava, o próprio Ministério da Integração, que tem um papel decisivo para esta região, e um conjunto de outras áreas. Eu citei já o Banco do Nordeste, que tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste. Ou seja, eu creio que o fortalecimento da Sudene é um foco, por exemplo, dessa comissão, trabalhar as condições de ser um órgão, não um órgão lá no cantinho de um ministério, mas um órgão vinculado à presidência da República, que tenha força de superintender, força de planejar, de organizar e de influenciar, não é, no planejamento e na execução das obras, dos programas para a região.
Bom, a questão de infraestrutura, o senhor citou a situação dos aeroportos na região Nordeste. A questão de rodovias e ferrovias também é uma preocupação na subcomissão, não é, senador Wellington Dias?
É verdade. Nós temos que pensar, de um lado, o transporte, não é, de maior impacto na população, ou seja, a mobilidade urbana, não é, desde o transporte urbano, apoiando os municípios, metrôs, enfim. Mas também eu creio que temos que pensar no transporte, não é, no deslocamento que as pessoas fazem, e os produtos de cidades para cidades. Por isso, um olhar para os principais eixos, ou seja, as principais rodovias integradoras do Nordeste com o Norte, com o Centro-Oeste, com o Sudeste e com o Sul, mas também dentro do próprio Nordeste. Então, as BRs, as rodovias federais, as pontes necessárias, as ligações com as rodovias estaduais e com as rodovias, muitas vezes, integradoras de regiões produtivas, a região dos Cerrados, a região da Mata Atlântica, a região da Caatinga, a região vinculada ao litoral, enfim. E integrar também com o transporte de carga, ou seja, por isso pensar no transporte ferroviário, hidroviário. Nós temos a bacia do Parnaíba e a bacia do São Francisco, não é? O rio Balsas, por exemplo, e o rio Itapecuru no lado do Maranhão, mas o rio Parnaíba pelo lado do Maranhão e Piauí, São Francisco, que vem do Sudeste, que tem um potencial ainda pouco explorado nessa área da navegação. Portanto, as hidrelétricas ser pensadas também do ponto de vista das suas eclusas, fazer as eclusas que ainda faltam, e ao mesmo tempo novas hidrelétricas com eclusa para permitir um transporte barato, integrado com as ferrovias. E o transporte na ferrovia, eu cito a conclusão da Norte-Sul, a conclusão da primeira etapa da Transnordestina, que integra ali o Ceará, a partir de Fortaleza, em direção a Salgueiro e ao Rio Grande do Norte. Nós temos ainda um outro eixo de Salgueiro em direção ao Recife, que interliga com João Pessoa na Paraíba, com Maceió e Aracaju. Nós temos ainda uma ligação para Paulistana, e daí sai até Eliseu Martins, no Piauí, que daí deve ir em direção a Estreito, no Maranhão, que interliga com a Norte-Sul, que vem de São Luís, do Porto de Itaqui. É bom lembrar que são ferrovias ligadas aos portos, né, Itaqui, Pecém, Suape, Luiz Corrêa, que está em obras agora lá no Piauí, e um conjunto de outros portos. Nós temos que pensar, portanto, no transporte de carga, o transporte fluvial, ferroviário e o transporte também marítimo. e, do outro lado, o transporte veloz. A aviação regional, ela é necessária para se integrar. Faltam ainda alguns aeroportos, o caso do aeroporto de Teresina é um exemplo, mas há outros aeroportos que ainda precisam de investimentos para receber voos internacionais, aeroportos não só nas capitais, mas aeroportos no interior do Brasil, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, na região de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, onde tem lá um grande potencial turístico. Ter aeroportos, portanto, não só voltados e equipados para receber voos internacionalizados, voos domésticos e voos de pequenas aeronaves. Para isso, a necessidade de incentivos. Hoje nós temos um modelo predatório, um modelo onde uma empresa quer fazer uma viagem para uma região do interior do Brasil, ou para Juazeiro do Norte, ou para Parnaíba, no Piauí, ou para São Raimundo Nonato, ou para Imperatriz, e daqui a pouco entra uma outra empresa grande, mata aquele voo, e depois você fica sem nada. Uhum. Então a ideia é de dar não só segurança aos investidores, incentivos fiscais, por exemplo, para que possam comprar aeronaves, não é? A um custo mais barato, para que possam ter incentivo de combustível, nesse caso os estados nordestinos têm interesse de colocar uma tarifa de combustível muito reduzida para incentivar os voos regionais. Grande parte do custo dos voos é nessa área, e há um fundo que é metade do que é arrecadado com as tarifas dos aeroportos já estabilizados, que é também para um incentivo, o ministro Nelson Jobim vinha trabalhando essa ideia, um incentivo para cada assento ocupado, direcionado a regiões, não é, no interior do Brasil, regiões com voos regionais, com aeronaves, não é, de 40 lugares, de 20 lugares, aeronaves como fabricada pela própria Embraer, enfim, e que possam permitir com isso que a gente tenha maior velocidade. Essa velocidade é necessária para o turista, é necessária também para que a gente tenha um comércio mais ágil, para que se tenha o deslocamento para essas regiões com grande potencial, não só na agricultura, mas na mineração e em outros focos de desenvolvimento. Então, eu quero acreditar que a comissão tem um grande papel de olhar para o Nordeste como uma região cada vez mais de solução e não de problema. É como uma região com grande potencial do Brasil. O Nordeste não quer mais ser essa região focada só no pires na mão. Não, nós queremos estar integrados com o Brasil, contribuir para o desenvolvimento do Brasil, e é isso que essa comissão do Senado vai trabalhar. O senador Benedito Lira está dando todo o apoio, não é? A senadora Maria do Carmo, Paulo Davi, a senadora a Ana Rita, o senador Pimentel, enfim, são senadores com grande experiência que vão contribuir muito, e eu estou muito animado com esse trabalho.
Bom, senador Wellington Dias, as reuniões nos estados devem começar quando?
Nós deveremos já na terça-feira estar aprovando, não é, a primeira etapa desse cronograma. Uhum. Não é? Nós queremos estar, como eu disse, fazendo uma articulação com o Fórum dos Governadores do Nordeste, com as entidades dos prefeitos da região. O prefeito Francisco Macedo, que por coincidência do meu estado, representa na Federação dos Municípios, a região Nordeste. Nós temos ainda a necessidade de uma integração com o setor empresarial, já conversamos com a Confederação da Indústria, da Agricultura, as entidades da área do comércio, do turismo, e queremos ter integrado as entidades dos trabalhadores, ou seja, o movimento que organiza as forças que fazem esse crescimento no Nordeste, que são os trabalhadores, e o objetivo, não é, já na primeira reunião, fazemos, não é, já a definição das primeiras, dos primeiros temas, aprovando já oficialmente, como eu citei aqui alguns, e ao mesmo tempo já marcando as datas. E junto com isso eu quero estar planejando uma reunião com a comissão da bancada do Nordeste na Câmara, e essas entidades e o Fórum dos Governadores, para que possamos traçar um plano conjunto. A ideia é de não desperdiçar esforços, pensar. Não é? O Nordeste tem muitas desigualdades dentro do próprio Nordeste, há regiões mais desenvolvidas e outras ainda com grande atraso, e eu acho que trabalhando com esse foco em toda a região, incluindo essa região também com grandes problemas no norte do Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, eu acho que nós vamos sensibilizar e atuar de modo mais forte dentro do Congresso e na relação com o governo federal.
Tá certo. Senador Wellington Dias, muito obrigado por conversar novamente aqui com a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia e um grande abraço.
Obrigado, senador Wellington Dias, do PT do Piauí, ele que preside a Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, que foi instalada esta semana e que vai debater os principais problemas e tentar apontar soluções para a região Nordeste, para o desenvolvimento da região.